cabeça.
Três em um. Três em um. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você que está acompanhando a programação da Rádio Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos iniciando exatamente agora mais um 3 em 1, programa que discute, debate, opina sempre em dose tripla aqui na programação da Pan. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Nós estamos ao vivo, além do rádio, também no YouTube e no Panflix, o novo aplicativo da Pan que nós sugerimos a vocês. Se ainda não baixaram, baixem, é gratuito e lá também tem conteúdos exclusivos aqui da programação da Jovem Pan. Deixa eu começar então dando aquele boa tarde aos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Fala, Thaís Oyama, tudo bom?
Oi, Paulo, tudo bom? Constantino, Josias, boa tarde, audiência.
Como é que tá, Constantino?
Tudo certo, Paulo. Boa tarde, Thaís, Josias e audiência. Vamos nessa.
Fala, Josias.
Boa tarde, Paulo, Thaís, Constantino. Boa tarde especial a quem nos acompanha. Vamos em frente.
Produção, vamos então aos destaques do programa de hoje. Presidente Jair Bolsonaro afirma que o governo não vai interferir no mercado de jeito nenhum. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, assume a presidência da corte. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a Procuradoria-Geral da República anunciou a decisão de prorrogar até janeiro de 2021 os trabalhos da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Esses são alguns dos destaques do nosso 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente sempre quer aqui, minha gente, que você participe conosco do programa, hoje respondendo a pergunta desta quinta-feira. Qual deveria ser, na sua opinião, a principal preocupação de Luiz Fux como novo presidente do Supremo Tribunal Federal? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui para vocês, 11 9 31 17 0620. E lembrando você que está acompanhando o programa aí do Twitter, se você quiser participar também é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e comentar todos os assuntos que a gente vai discutir e debater na tarde desta quinta-feira. Produção, são 5 horas e 3 minutos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, o 3 em 1 tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa então, vamos começar esquentando a tarde desta quinta-feira, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo não vai interferir no mercado de jeito nenhum. A declaração foi feita horas depois de um órgão do Ministério da Justiça notificar empresas de produção e distribuição de alimentos, cobrando explicações sobre o elevado aumento de preços de itens que compõem a cesta básica do brasileiro. Bolsonaro disse ter conversado com autoridades dos supermercados e que estariam se empenhando para reduzir o valor dos alimentos e creditou o aumento ao auxílio emergencial e ao crescimento de exportações em razão do câmbio do dólar. Por outro lado, o presidente do PROCON em São Paulo, Fernando Capês, afirmou que a instituição irá agir a partir da próxima semana a respeito do aumento súbito e expressivo no preço de itens da alimentação básica. Ontem, o governador de São Paulo, João Dória, disse que está preocupado com a questão dos preços de produtos da cesta básica e afirmou que havia solicitado à Capês a análise cuidadosa da questão. Vamos começar debatendo então esse assunto com ela. Thaís Oyama, a palavra é sua.
Quer dizer que também agora o governador João Dória também vai querer tirar uma casquinha dessa história. É, tá complicado o negócio. Mas olha, Paulo, o presidente fala que não vai interferir na questão do preço do arroz, mas já está interferindo, né? Quando ele pede para o ministro André Mendonça que tome satisfação junto aos produtores e aos donos de supermercado quanto à alta do produto, ele já está interferindo nisso. Aliás, o ministro André Mendonça está se revelando um grandíssimo despachante do presidente Bolsonaro e dos interesses do presidente Bolsonaro, né? Mas vamos lembrar que o presidente Bolsonaro, ele é, na melhor das hipóteses, um liberal recém-convertido, né? Como todo mundo sabe, ele passou 27 anos no Congresso defendendo pautas estatizantes, protecionistas, corporativistas. Então, para se transmutar nesse presidente liberal, ele tomou muitas aulas com o Paulo Guedes, e aulas mesmo. Ficava lá o candidato Bolsonaro sentado numa cadeira e o candidato a ministro Paulo Guedes dando aula para ele, explicando como é que funcionavam, subiam juros, por que desciam juros, por que era ruim fabricar moeda. Tudo isso foram aulas que o ministro Paulo Guedes deu para o Bolsonaro. Mas eu acho que, na verdade, como professor, o ministro falhou, ou então o presidente deixou a desejar como aluno, né? Porque logo no começo do governo, a gente viu alguns episódios que mostraram que essa conversão não estava assim tão completa. Por exemplo, eu lembro aquela vez em que abriu o presidente soube que a Petrobras estava aumentando o preço do óleo diesel e pegou no telefone e ligou para o presidente da Petrobras e pediu simplesmente para ele cancelar esse reajuste. Daí foi um Deus nos acuda, o Paulo Guedes teve que entrar em campo e fez o presidente recitar lá que não precisava, não pretendia interferir, jamais pretendeu interferir no preço dos combustíveis. Só que aquela época era outra época, né? O ministro Paulo Guedes era o posto Ipiranga, era um ministro muito forte, e o Bolsonaro estava no começo do governo, tinham só 4 meses de governo. E agora a situação é outra, né? O ministro Paulo Guedes não está tão forte assim, e o presidente Bolsonaro é agora um candidato à reeleição. E para piorar, esse preço, por exemplo, do arroz não tende a baixar tão cedo, pelo contrário. Gente do setor está avaliando que ele deve, o preço do arroz deve se estabilizar aí no altíssimo patamar de R$ 40 o saco de 5 quilos. Então, vamos ver se o ministro Paulo Guedes consegue segurar os ímpetos intervencionistas do presidente Bolsonaro.
Muito bem. E você, Constantino?
Olha, Paulo, é ótima notícia, né, que o presidente pode ter flertado aí na ideia com qualquer tipo de populismo, de caminho, né, vamos pressionar em nome do patriotismo e ignorando as leis de mercado, e foi chamado ao bom senso, né, e deu uma declaração veemente. Isso aí vai naquela linha que eu já falei aqui várias vezes, que para analisar governos como Bolsonaro, como Trump, né, com essa pegada mais nacional populista, é fundamental você separar a retórica de ação concreta de governo, né? Então, no caso da Petrobras, lembrado pela Thaís, nesse caso agora, fica ali naquela retórica e não vai ter ação concreta nenhuma, né? Agora, algumas coisas para pontuar aqui. Primeiro, não foi um bom dia para aquilo que se chama lacrosfera, né? A turma da bolha progressista, patota do selo azul, porque estavam ontem mesmo, né, falando que o presidente ia por esse caminho, Paulo Guedes está fraco, vai ser populista, agora mudou tudo, né, e tudo mais. E eis que no dia seguinte, alguns textos já envelheceram, inclusive, mal. No dia seguinte, o presidente dá uma declaração veemente dessa, enquanto que o João Dória, né, o governador de São Paulo, que é queridinho pela turma, acaba endossando numa postagem justamente essa postura da PROCON, do PROCON de São Paulo, né, PROCON estadual, que quer mandar fiscais para o supermercado. Isso sim remete a Sarney, né? Então, congelamento, fiscalização e tudo. Então, ficou difícil aí o malabarismo para essa turma. Outra coisa que eu queria pontuar, né, é que a pandemia acabou, pelo visto, né? Eu não falo isso em nome da ciência, mas pelo menos do ponto de vista de interesse midiático, acabou. Basta olhar a pauta, né? A elite que fazia hashtag Fique em Casa, né? Quarentena Gourmet, que no máximo sabe o que é arbóreo para fazer risoto. De repente, tão interessada assim no preço do tio João, né, e a outra pauta, a Amazônia, né, voltando a falar de Amazônia queimada, não é nem o incêndio na Califórnia, é a Amazônia de novo. Isso me mostra que a turma está meio desesperada, tentando catar a qualquer custo aí alguma pedra para poder atirar de alguma forma no governo Bolsonaro, né? Então, parece aí que o pior da pandemia realmente ficou para trás, analisando com base nesse termômetro. E por fim, né, Paulo, o mais importante para entendermos aqui é que o preço tem uma função primordial de sinalização para os agentes econômicos de informações relevantes. Isso é justamente o motivo pelo qual um sujeito que era liberal e foi prêmio Nobel de Economia, o Hayek, né, o austríaco Hayek, tem um paper maravilhoso sobre isso, defendia o livre mercado, né, coisa que muitas vezes aí a turma vai até a página 3 só, né, depois começa a querer intervir de tudo que é forma, controlar preço e tudo. Na União Soviética tinha um órgão, né, uma entidade que era o Gosplan, que tinha como missão, com mega modelos econométricos complexos e tudo, administrar o preço de tudo que é item nas prateleiras, né? A gente sabe qual foi o resultado. Prateleira vazia, faltava papel higiênico, mas tinha o Sputnik no espaço. Então, é fundamental usarmos esses exemplos, já que jogaram a lupa, né, para cima do assunto, achando que ia dar para tirar uma casquinha contra o governo. É fundamental reforçarmos aqui a ideia de que os preços devem ser livres. E isso vale para tudo. Isso vale, inclusive, para o preço mais importante do capitalismo, que é o custo de capital, que é a taxa de juros. Né? Então, eu sei que aí é mais difícil chegar... Ou então os salários. Salários é um preço também, é um preço que é definido pela oferta e demanda por trabalho. Né? Então, não adianta achar que canetada do Estado resolve. Você joga o salário mínimo para cima do preço de mercado, você gera informalidade e desemprego. Então, que bom que descobriram a importância do livre mercado. Eu espero que levem a sério isso e estudem um pouquinho mais o assunto e não fiquem até a página 3, onde está ali o nome do Bolsonaro.
Muito bem, Constantino, você falou de Hayek, tem um livro maravilhoso chamado Os Erros Fatais do Socialismo, inclusive indiquei ontem nas minhas redes sociais aos meus seguidores. Josias de Souza, por favor.
Nesse episódio da alta de preços dos alimentos da cesta básica, o presidente Bolsonaro capricha na teatralidade. Normalmente, tudo o que o ser humano faz costuma ser motivado pelo cálculo do seu próprio interesse. Quando o ser humano é um político, aí mesmo é que o interesse coletivo se torna algo indistinguível quando é confrontado com o desejo de privilegiar o interesse pessoal. O presidente demonstrou a sua grande capacidade de comunicação quando construiu uma candidatura presidencial vitoriosa. Hoje, sabe-se que a campanha do Bolsonaro estava assentada em dois alicerces falsos, uma hipotética nova política e uma moralidade que se revelou uma moralidade de vidro. No governo, o Bolsonaro mantém esse estilo teatral. Pouco importa ao presidente que algumas pessoas percebam os truques. O que interessa é que a mágica mantenha viva a ilusão de pelo menos um terço do eleitorado, que é o suficiente para enviá-lo ao segundo turno em 2022. Tomado pelas palavras apenas, o presidente parece ter compreensão sobre o que ocorre com os preços da cesta básica. Ele falou lá para os seus devotos, no cercadinho do Alvorada, que não tem mercado de jeito nenhum. E aí se conciliou com o óbvio, né? Não existe canetaço para resolver o problema da economia. Simultaneamente, o presidente apela ao patriotismo dos empresários, manda o Ministério da Justiça intimar cooperativas, supermercados para prestar esclarecimentos. Então, por um lado, o governo faz o que deve ser feito, zera o imposto de importação de arroz para estimular a concorrência. Na outra ponta, o ministro André Mendonça, soldado do Bolsonaro lá na pasta da Justiça, pendura, no suposto liberalismo do governo, a incoerência de uma ameaça de revogação da lei de oferta e da procura. E aí, no meio da balbúrdia toda, há um presidente fazendo pose de candidato. Então, todo político precisa ter um estilo. O problema é que, na vida real, campanha é uma coisa, governo é outra. Como o Bolsonaro não desceu do palanque, o país é submetido a um presidente que utiliza diuturnamente todos os estratagemas para atingir os seus subterfúgios eleitorais. É o que está acontecendo agora. O presidente sabe o que deve ser feito. O governo está fazendo o que deve ser feito. Mas o presidente não abandona a sua pose de candidato. É isso que nós estamos assistindo.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, assumiu hoje a presidência da Corte. Em cerimônia restrita, em razão da pandemia de coronavírus, ele substitui o atual mandatário, Dias Toffoli. Como manda a tradição, Fux assume também a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A vice do STF será Rosa Weber. Com a posse desta quinta-feira, Toffoli passa a fazer parte da primeira turma que Fux deixou de integrar na última terça. O grupo é formado pelos ministros Rosa Weber, Marco Aurélio Mello, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Fux, que foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011, assumiu postura legalista e se destacou pela defesa da Operação Lava Jato no STF nos últimos 9 anos. Em diversos momentos, o ministro votou a favor de pautas consideradas progressistas, como a liberação do aborto para fetos anencéfalos e que transexuais pudessem tirar o registro civil com o nome que escolherem. Fux também foi protagonista em outras decisões polêmicas, como a censura da entrevista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu quando estava preso e a extensão do auxílio moradia para juízes em todo o Brasil. Durante a cerimônia, o ministro Marco Aurélio Mello disse que Bolsonaro foi eleito com quase 58 milhões de votos, mas é o presidente de todos os brasileiros. Ele também pediu ao chefe do executivo que busque corrigir as desigualdades sociais que, segundo ele, envergonham o Brasil. Constantino, eu inseriria aí nessa nossa introdução a votação dele favorável ao inquérito das fake news, né?
Pois é, o que esperar, né, do Fux? Essa é a pergunta, inclusive, do dia do nosso programa, e eu vou tentar dar minha resposta aqui. Eu não espero nunca muito, né, dessa turma. Eu espero até que ele possa me surpreender positivamente. Acompanhando o Luiz Fux nos últimos anos, ele me parece menos pior, e atentai para o uso dessa expressão, né? Ele me parece menos pior do que muitos pares ali. Agora, o que deveria ser feito na nova presidência do Supremo Tribunal Federal, né? É uma resposta muito simples isso, né? Resguardar a Constituição. Essa é a missão básica, precípua da existência do Supremo. É a última instância jurídica e tem como missão ser o guardião da Carta Magna do país. Ou seja, evitar ao máximo as tentações legisladoras, típicas de ativistas, que querem governar, empurrar a história, para usar a expressão assombrosa do Barroso, na direção que eles julgam correta, né? E que é uma direção com um claro viés de esquerda, né? Progressista. Então, essa turma que é ativista me assusta muito mais do que qualquer outra coisa. Até mesmo do que eventuais ministros corruptos. Eu já fiz uma vez uma comparação entre uma espécie de MDB e PSOL, né? Só tem uma coisa pior do que um centrão fisiológico, né? É um socialista convencido de que está certo. Sai de baixo, né? Se o socialista for honesto, o perigo é ainda maior. Porque o desonesto você talvez ainda consiga corromper para ele não destruir um país todo na direção de uma Venezuela, né? Os supremos pavões ativistas são os que mais me assustam. Eu espero que o Fux não vá nessa linha. Veja, o presidente americano Donald Trump, dando uma entrevista na Fox News, no Hannity Show, nessa quarta-feira, ele respondendo uma pergunta, né, ele disse que ele tornou pública, uma vez mais, ele já tinha feito isso na primeira eleição, ele tornou pública uma lista de mais de 20 potenciais nomes para ele apontar para a Suprema Corte. Né? Por que que ele falou isso? Porque uma das funções mais importantes de um presidente é escolher um juiz da Suprema Corte, né? Isso aí tem um impacto duradouro na nação, faz toda a diferença do mundo se você vai botar alguém sério, com um notório saber jurídico e com respeito a essa função originalista, né, de manter o texto e não querer legislar, ou se você vai colocar um lacrador que quer empurrar a história e acha que tem uma caneta toda poderosa na mão para exercer o arbítrio, né? Isso é o grande perigo. Então, o Trump está certo e o Joe Biden não vai fazer isso. Por que que ele não vai fazer isso? Porque se ele fizer isso, cai a máscara de que ele é um moderado, né? Ele vai colocar nomes ali que as pessoas vão ver que ele quer exatamente essa história que os democratas, os progressistas, vêm cada vez mais fazendo, reverter no tapetão aquilo que perde nas urnas, né? Então, é muito importante. Nós, brasileiros, sabemos o custo né? Quando um governo de extrema esquerda, um governo radical como o PT passa pelo poder, o que, que acontece no Supremo? Do PT a gente se livrou, mas dos ministros apontados pelo PT, não. Estrago, né? Inquérito arbitrário e tudo mais, e muito mais. Né? Então, isso é muito sério. E sobre o presidente, só para fechar, né? É curioso que o Bolsonaro se está lá no clima de atacar muito os ministros e seus apoiadores também, ele está atentando contra as instituições, a harmonia de poder e tudo mais. E se ele vai lá e elogia o Toffoli, tudo aí ele está bajulando porque ele é refém, porque tem família com problema na justiça. Então, de novo, fica aquela história, né? No Brasil não importa muito o que é feito e o que é dito, e sim quem diz e quem faz. Contra o Bolsonaro, a turma sempre vai tirar o que for de pior, né? Eu não quero ver harmonia entre poderes. Eu não quero ver tapinha nas costas entre presidente e ministro do Supremo. Eu quero ver independência entre os poderes. Isso está faltando, mas está faltando muito mais do lado do próprio Supremo.
Muito bem. Josias, o Zé Dirceu, se eu não estou enganado, já chamou o Fux de charlatão.
É verdade. Isso aconteceu porque o Zé Dirceu diz ter manobrado para que o Fux fosse indicado, sob a promessa de que o Fux depois o beneficiaria no julgamento do Supremo. E o Zé Dirceu acusa o Fux de não ter cumprido a sua parte no compromisso. E daí essa divergência entre os dois. O Luiz Fux, esse novo presidente do Supremo Tribunal Federal, assume uma corte com a imagem absolutamente estilhaçada. Hoje a instância máxima do judiciário vive uma fase de raríssimo desprestígio. Alguns dos supremos ministros igualaram-se em desmoralização ao que há de mais desprestigiado na política. E aí tem uma diferença, que os políticos foram arrastados para o caldeirão dos desmoralizados pelo trabalho de procuradores, de investigadores federais, e as togas estão pulando no melado quente por conta própria. Nesse ambiente, a prioridade do Fux deveria ser a recuperação da supremacia do Supremo. Essa supremacia já existiu, mas não vai ser fácil recuperar. No julgamento do escândalo do Mensalão, o Supremo deu um salto social. De um total de 38 réus, na ocasião, foram condenados 25. Foi para a cadeia um conjunto de corruptos e de corruptores, e a cúpula do judiciário se dissociou naquela ocasião da tradição secular que protegia os maus costumes da oligarquia política e econômica. Em nenhum outro momento da história do Supremo, a corte tinha acumulado tamanha respeitabilidade como na época do Mensalão. Isso foi há 8 anos. Nesse curtíssimo intervalo de tempo histórico, 8 anos em termos históricos é nada, o Supremo torrou todo o prestígio que ele tinha amealhado no julgamento do Mensalão. No Petrolão, procuradores e juízes aproveitaram o medo que os oligarcas desenvolveram da cadeia e o aperfeiçoamento da lei de delações para continuar encurralando os larápios. Novamente, foram para a prisão pessoas que se imaginavam, sempre se comportaram como se estivessem acima das leis. Aí uma noção de fim de festa tomou conta dos empreiteiros, que passaram a colaborar com a justiça, e deu no que todo mundo conhece, o que foi o Petrolão, o que foi Lava Jato. Nos 6 anos de Lava Jato, o Supremo oscilou entre a colaboração forçada e o horror com a quantidade de tapetes que estavam sendo levantados. De repente, uma ala do Supremo se associou ao pedaço da oligarquia que elegeu como prioridade quebrar os ossos da banda do Ministério Público e do Judiciário, que sonhou em levar essa limpeza às últimas consequências. O Supremo passou a desfazer o que o próprio Supremo tinha feito. No lance mais deplorável, o tribunal acabou com a prisão na segunda instância. E na gestão do Dias Toffoli, abriu-se um inquérito ilegal para investigar ataques aos ministros do Supremo. O Fux não vai sair do lugar se ele não tiver a capacidade de perceber que o desprestígio do Supremo não vem de fora. É difícil para o Supremo ter uma relação saudável com a sociedade se os próprios ministros não se respeitam uns aos outros. Quem não se respeita não pode querer ser respeitado. Então é nesse estágio que o Supremo se encontra hoje. É esse Supremo que o Fux está assumindo. Vai conseguir consertar? Muito difícil. Até porque um ministro do Supremo que assuma a presidência continua sendo apenas um ministro do Supremo. Ele não é chefe. O Supremo não se confunde com uma empresa, com o executivo, onde há hierarquia. O ministro é apenas um coordenador da pauta. Então, a melhoria da imagem do Supremo dependeria de um esforço coletivo de todos os ministros. E esse esforço hoje, se existe, vai no sentido contrário. É no sentido de fazer o que não deveria ser feito.
Olha, e para quem nos acompanha através das redes sociais, no Facebook, YouTube e Panflix, nós estamos, enquanto os nossos comentaristas falam, enquanto eu estou falando aqui agora, ao meu lado direito ou esquerdo da tela, já não consigo mais dizer aqui para vocês qual que está aparecendo, vai aparecer exatamente a transmissão ao vivo da sessão solene de posse do Supremo Tribunal Federal nesse exato momento. Fala agora o novo presidente do Supremo, Luiz Fux. Thaís Oyama, por favor.
Então, Paulo, os colegas já traçaram um belo cenário aí do Supremo, da situação do Supremo. Eu queria fazer um recorte da relação do Supremo com o novo ministro Luiz Fux e o governo federal. Porque, como você já disse, o ministro Fux, ele é considerado da ala lavajatista do Supremo, né? Ele votou várias vezes contra os interesses do governo e também ele foi indicado, como o Constantino já lembrou, pela presidente petista Dilma Rousseff, o que já fez o presidente Bolsonaro, na época em que ele era deputado, dizer que o ministro Luiz Fux, agora presidente, atuava a serviço do PT. Mas, pelo que eu conversei lá no Palácio, eu senti que o governo está estranhamente tranquilo em relação a esse novo presidente, em relação à ascensão do ministro Luiz Fux à presidência. E essa tranquilidade aí se deve, em grande parte, às muitas conversas, muito leve trás, que foi costurado através de interlocutores do Palácio do Planalto e a Corte. Principalmente, isso começou a acontecer, principalmente depois da prisão do Queiroz, em junho, né, quando o presidente ficou mais calado, parou de atacar o Congresso e o Supremo, e daí botou um monte de interlocutores do governo em campo para azeitar essa relação entre o governo e a Corte, mais especificamente com o novo presidente, o Luiz Fux. Então, da parte do governo, entraram em campo aí principalmente três pessoas: o ministro da Justiça, que é o André Mendonça, que tem bom trânsito na corte, o advogado-geral da União, o José Levi, e também o ministro da Defesa, o Fernando Azevedo e Silva. E da parte do STF, o ex-presidente do STF, Toffoli, foi quem fez a ponte entre o Planalto e o Luiz Fux. Também facilitou esse processo de aproximação o fato de que a tensão hoje entre os poderes é bem menor, né? Parece que faz um tempão, parece que foi há séculos, mas não foi. Antes do casamento do governo com o Centrão, esse negócio de impeachment, a sombra do impeachment, pairava, sim, sobre a cabeça do presidente da República. Isso era um assunto e isso dizia respeito diretamente ao STF. Então, todas essas conversas aí que foram costuradas entre os poderes e o arrefecimento da tensão convenceram, aparentemente, o presidente Bolsonaro de que a relação dele com esse novo presidente do STF não vai ser muito diferente da relação que ele tinha com o Toffoli, que era muito boa, ou pelo menos não tinha hostilidade, teve muitos momentos, inclusive, de grande alinhamento. Mas, para justificar esse otimismo, um assessor do Palácio, inclusive, me falou isso, que o Luiz Fux não gosta de marola. Então, essa é a perspectiva, a expectativa do governo. Agora, quando e se a pauta de costume se colocar no caminho do STF, aí o negócio vai complicar. Porque, embora o governo pretenda resolver grande parte dessa pauta, que é aborto, armamento, etc., no Congresso, agora com apoio do Centrão, embora o governo tenha essa pretensão, essa tendência de judicialização da pauta ideológica, ela pode fazer com que muita coisa acabe parando mesmo no Supremo. E daí o negócio vai ficar feio por quê? Porque o futuro presidente Fux, ele segue à risca a cartilha progressista. Você já falou aí sobre o aborto dos anencéfalos, que ele votou a favor, mas tem várias outras coisas. Ele também votou a favor da união estável entre parceiros do mesmo sexo, ele já sinalizou ser favorável à legalização da maconha, ele é a favor da educação sexual nas escolas, ele é contra o homeschooling, que é o ensino em casa, que é uma grande bandeira do bolsonarismo. Então, em suma, ele é contrário a tudo o que pensa o governo Bolsonaro e o presidente Bolsonaro, na verdade, né? E essas pautas são muito importantes hoje para o presidente, porque elas são estratégicas para segurar a classe média, o voto de parte da classe média no ano que vem, né? Véspera do ano da eleição. E dependendo de como o ministro Fux conduzir essas pautas no Supremo, ele pode atrair a ira do bolsonarismo.
Boa, Thaís. Vamos para um rápido intervalo comercial, então, aqui no 3 em 1. E na volta tem mais comentários da Thaís Oyama, Rodrigo Constantino e Josias de Souza aqui na programação da Jovem Pan.
3 em 1.
Atire a primeira pedra quem nunca tomou um medicamento antes de checar se estava no prazo de validade. Muitas vezes a gente só pensa em aliviar a dor e se esquece de conferir essa informação. Mas afinal de contas, medicamento vencido faz mal ou só perde o efeito?
Tá explicado.
Difícil, viu? Encontrar uma casa que não tenha aquele cantinho onde os medicamentos ficam guardados. Às vezes no armário da cozinha, na gaveta do banheiro. A farmácia caseira exige alguns cuidados para não comprometer a segurança e também a durabilidade dos produtos. Tem gente que passa anos sem conferir as datas de validade e uma hora ou outra acaba consumindo remédio vencido. E aí, medicamento vencido faz mal? Segundo médicos, depende do remédio. A data de validade determina até quando os laboratórios garantem a eficácia e a segurança das fórmulas. Quanto mais um remédio for consumido depois do prazo, maior o risco de não ter mais tanta eficácia. O que significa apenas que o problema pode não ser resolvido conforme o esperado. Porém, no caso de antibióticos e medicamentos de uso contínuo, a situação é de maior risco. O FDA, a Agência de Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, alerta que um antibiótico vencido, além de não atacar as infecções, o que piora o quadro do paciente, pode aumentar a resistência das bactérias ao remédio. Ou seja, se o remédio venceu, não use. Mesmo porque os órgãos reguladores de saúde restringem as pesquisas ao período de vida útil das fórmulas. Pouco se sabe sobre possíveis efeitos tóxicos após o vencimento. Então, é melhor descartar. E para evitar qualquer possibilidade de contaminação da água e do solo, nada de jogar remédios no lixo comum ou no ralo da pia. O ideal é procurar estabelecimentos que fazem o recolhimento, como indústrias e farmácias ou unidades básicas de saúde, para saber como fazer o descarte de forma mais segura. Tá explicado? Até a próxima!
Tá explicado.
E 33 minutos, estamos de volta aqui com 3 em 1 na programação da Pan. E olha, gente, a Procuradoria-Geral da República anunciou a decisão de prorrogar até janeiro de 2021 os trabalhos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, no Paraná. O desfecho foi assinado pelo Subprocurador-Geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. O prazo atual de funcionamento da Força-Tarefa terminaria hoje se não houvesse a prorrogação. Os procuradores responsáveis pelos inquéritos haviam pedido um prazo maior, de um ano. A estrutura da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná foi criada em abril de 2014, um mês após a primeira operação ter sido deflagrada. Desde então, os trabalhos foram prorrogados nada mais nada menos do que 7 vezes. Para começar essa rodada, você, Constantino.
Olha, o próprio substituto do Dallagnol, agora à frente da Operação Lava Jato, comemorou. Disse que foi, sim, uma boa notícia. Porque tem uma narrativa de que tenta pintar realmente a Procuradoria-Geral como a grande inimiga da Lava Jato, e tem alguns indícios, a própria fala do PGR naquela famosa live com advogados criminalistas ali, deu a entender que, de fato, ele enxerga muitos problemas, né? Então, todo cuidado é pouco. Mas essa decisão, em particular, foi uma boa decisão, porque vai até o final do ano e aí vamos rever a estrutura do negócio sem significar necessariamente que vá acabar com a Lava Jato, né? Agora, eu já disse antes e repito, né? Eu sou um grande defensor da Operação Lava Jato, acho que ela mudou a percepção do povo brasileiro em relação ao combate à corrupção, basicamente no quesito de permitir pela primeira vez em muito tempo que os grandes caciques fossem presos, o grande empreiteiro, o ex-presidente, por aí vai. Mas o combate à corrupção no Brasil não pode depender só de uma força-tarefa. Uma força-tarefa, por definição, né, ela tem um propósito que normalmente indica um começo, meio e fim. Isso me remete até a uma série que, por acaso, é muito boa, que é a Blacklist, né? Que alguém começa a entregar lá, um criminoso, óbvio, começa a entregar para o FBI o nome de comparsas do crime e tudo. E a primeira temporada é maravilhosa, a segunda cansa, na quinta, né, quando você está lá no 136º nome da lista, né, você já está meio cansado, né? Então, eu acho inevitável que se perca um pouco da empolgação em relação à força-tarefa da Lava Jato, né? Mas o que não podemos, como sociedade, é esmorecer em relação ao combate à corrupção. Ou seja, óbvio que há uma retaliação, né? O Dr. Dallagnol sendo punido e tudo indica isso, né? Por processos iniciados por alguém como Renan Calheiros. E óbvio que tem aí forças, né, ocultas dos monstros do pântano, que querem sim, de alguma forma, asfixiar, não a Lava Jato, mas a ideia de que, por meio de instrumentos que tornaram possível a Lava Jato, né, como, por exemplo, a delação premiada, a prisão em segunda instância e tudo mais, isso é fundamental para o Brasil retomar essa esperança, né, de combate à corrupção. Então, isso aí que está devendo não é nem a Lava Jato, tem coisas mais importantes. Por exemplo, a PEC de segunda instância, que está parada e que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acha mais relevante discutir projeto de fake news, que é censura velada, ou então projeto de lei para liberar plantio de maconha no país. Então, ele está com a pauta totalmente desvirtuada do que é prioridade no país. Então, nós temos que pressionar senadores, nós temos que pressionar ministros do Supremo, que naquela nova reinterpretação culminou na soltura de um bando de bandido conhecido, entre eles o mais conhecido Lula, e por aí vai. Então, não é só a Lava Jato que corre perigo, ela também corre, né? Mas é o combate à corrupção como um todo. E essa notícia de adiar, então, é uma notícia que eu vejo com mais naturalidade, mas é boa notícia, sim, porque a Lava Jato merece sobreviver.
Josias.
A Lava Jato está na UTI. Não vê isso quem é cego. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pretendia desligar os aparelhos da Força-Tarefa de Curitiba. Mas ele esqueceu de maneirar. Essa falta de recato chamou a atenção da opinião pública. E o Aras adotou um comportamento parecido com o sujeito que é pilhado na enfermaria no instante que vai se preparava ali para desligar os tubos do paciente. Ele teve que dar meia volta, mas executou uma parte do trabalho. Em vez de conceder uma sobrevida de um ano à Lava Jato de Curitiba, como tinham pedido os procuradores, ele renovou o funcionamento da Força-Tarefa por apenas 4 meses. A Lava Jato sofre as dores de uma operação longeva. É natural que uma mega investigação de 6 anos seja reavaliada, submetida a correções. Não há dúvida de que foram cometidos erros. O problema é que a reavaliação conduzida pelo Augusto Aras magnifica os equívocos, desconsiderando o extraordinário êxito desse esforço anticorrupção. Até aqui, o Ministério Público lidava com inimigos externos. Agora, ele dorme com o inimigo. Ao indicar o Augusto Aras para a chefia do Ministério Público Federal, o presidente Bolsonaro colocou a Procuradoria para brigar consigo mesma. O que há de mais triste nessa briga é a subversão da lógica. em vez de tirar proveito do sucesso, utilizando a Lava Jato como um trampolim para aperfeiçoar o combate à corrupção no Brasil, o comandante da Procuradoria age como coveiro do êxito. Está se discutindo agora a criação de um novo órgão, chama Unidade Nacional de Combate à Corrupção, o NAC. Esse órgão coordenaria, a partir de Brasília, as grandes investigações contra a roubalheira. Em tese, seria uma forma de dar um epílogo digno à Lava Jato, tornando perenes esses aspectos mais positivos da operação. O problema é que o vírus da discórdia fez da Procuradoria um organismo patológico, que é chefiado por um procurador-geral que não deseja procurar. Então, a turma da velha ordem, diante dessa briga da Procuradoria consigo mesma, está entoando aí o novo lema, o lema da moda, que é: a oligarquia unida jamais será vencida. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo. E o Augusto Aras entoa o mesmo coro. Então, não é boa notícia, 4 meses não é um ano, e não é boa notícia, sobretudo, porque ela não chega acompanhada de um debate consequente sobre formas de perenizar as boas técnicas de combate à corrupção.
Thaís Oyama.
Então, a Procuradoria-Geral da República, ela deu uma no cravo e outra na ferradura, né? Já se disse aqui que a decisão da Procuradoria manteve os 14 procuradores, a maioria com dedicação exclusiva, que era uma grande preocupação, era uma demanda lá dos procuradores, isso ela manteve. Mas, por outro lado, ela não atendeu o pedido de prorrogação por um ano, deixou só 4 meses, um tempo bastante mais curto, né? Isso é claramente uma sinalização de que, pelo desejo da Procuradoria, a Lava Jato subiu no telhado. E a Procuradoria não vai querer assumir o ônus do enterro da Lava Jato, mas está claro que ela vai tentar neutralizar a operação aí durante os 4 meses por meio dessa tal de reforma, de novo modelo das investigações. Vamos ver o que vai sair daí. Agora, eu sou obrigada a lembrar aqui que o Procurador-Geral Augusto Aras foi indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, tem agido como aliado do presidente Jair Bolsonaro. Até hoje, nunca deu uma única decisão que colidisse com os interesses do presidente Jair Bolsonaro. E isso nos autoriza a pensar que também o enterro da Lava Jato, hoje em dia, já não desagrada o presidente Bolsonaro.
Constantino pediu?
Pedi, não, é só para ler um trecho, né? Porque eu não gosto de fazer muitas inferências. Eu sei que tem uma narrativa até bastante binária aí, né? Mas eu quero só ler um trecho da reportagem que está no Estadão sobre esse assunto, né? Que o novo coordenador da Lava Jato concordou não só com o novo prazo, como disse, a manutenção da equipe e prorrogação maior do que 60 dias foi muito positiva, sim, né? Disse Alessandro Oliveira. Em conversas reservadas, procuradores diziam que ficou de bom tamanho. Então, talvez seja muito cedo para decretar o fim da operação. Ela está aí com bloco na rua ainda, né? E de novo, vem do mesmo lugar que canta já a saída de Paulo Guedes há meses e por aí vai. Então, eu me reservo o direito de um pouco mais de cautela nesse assunto.
Josias, eu gosto do Constantino porque ele vive falando ciência, 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 e ele diz a mídia, mas quando sai uma declaração que combina com o que ele acha na mídia, aí ele acha que aquela declaração é verdade absoluta. O novo coordenador é novo coordenador, está chegando agora. Se ele chega chutando o balde, aí ele não vai coordenar coisa nenhuma, né? Agora, dar crédito absoluto a uma declaração diplomática do novo coordenador, aí acredita quem quiser, né? É crédulo quem quer.
Não, o poder de ler mente e de saber o que é bom para toda a sociedade eu deixo com você, Josias. Eu sou mais humilde.
Não,
eu
não
reconheço.
Ler eu não falo mente, não.
Agora,
não precisa
eu
ler
não sei
mentes,
se você chamou
não,
o Estado. Deixa eu só terminar.
É só observar os fatos.
Deixa eu só terminar. Eu não sei se você chamou de fake news o Estadão ou não, tinha aspas. Né? Então, você ao mesmo tempo falou que ele foi diplomático e que eu acredito na imprensa. Eu não entendi. Tinha aspas, eu li
as aspas. Eu explico para você, então. Eu explico para você assim, didaticamente, Constantino, para ver se você entende. Tudo que sai na mídia que você acha deletério, você diz que a mídia não vale nada. Quando a mídia faz uma reportagem correta, que traz a declaração do do procurador, do novo coordenador da Lava Jato, e traz lá uma declaração protocolar, aí você dá crédito absoluto a uma declaração. O procurador está se equilibrando, ele está chegando na força-tarefa. Então, ele tem a necessidade de agir diplomaticamente, senão ele vai ser asfixiado imediatamente. Aí é que não tem força-tarefa mesmo. Agora, você interpretar isto como uma evidência de que a força-tarefa está forte, absolutamente forte, desconsiderar tudo o que está em volta, aí, para que vamos interpretar os fatos, então? Vamos pegar as declarações oficiais e dar a elas crédito absoluto. Não sei se me fiz entender, tentei ser didático.
Não, você não se fez entender, ou se fez, e é um negócio trágico, né? Porque, de novo, você mostrou sua confusão mental. Eu uso a imprensa, quando tem aspas, para o bem e para o mal. Quando eu ataco o viés da imprensa, a perseguição e tudo, é a linha editorial, a reportagem, o lado opinativo, os especialistas que são chamados. Eu acho que é muito claro para todo mundo, quando eu ataco o viés de a ala da imprensa, o que eu quero dizer. Não quer dizer que tudo que está na imprensa é falso, ainda mais quando tem aspas. Mas eu já entendi que você, então, está inferindo que ele disse uma coisa porque tinha que dizer. E ele disse, não, é bom sim, eu estou dizendo isso, estava lá entre aspas. Agora, veja, ô Josias, imprensa é uma coisa, tem de tudo, né? Na própria Jovem Pan tem você e tem eu, o público que julga, a gente vê aí a reação.
Thaís. É verdade. Então, eu entendi, não só para o Constantino entender o que quis do que eu disse, e eu entendi do que ele disse, que ele acha que a força-tarefa da Lava Jato está forte como nunca.
Não, você entendeu isso? Bem, então você é analfabeto funcional.
Você disse que o procurador achou ótimo.
Vê o vídeo depois. Vê o vídeo depois de novo.
Você disse que o procurador achou que está bom, sim. Então tá bom.
Você coloca palavras na minha boca o tempo inteiro e ataca espantado.
Então você não é capaz de dizer.
Você não é capaz de argumentar, Josias. Eu acabei de falar aqui que tem indícios, inclusive, do PGR, querendo asfixiar. Volta o vídeo e veja. Não seja desonesto, Josias.
Pronto,
Josias, você é desonesto intelectualmente, Josias. Isso,
senhores,
é feio.
Está
vendo, Josias? Que coisa feia na cidade.
Senhores, isso, por favor, Constantino. Constantino,
não fica nervoso, não.
Por favor.
Eu fico nervoso diante de mentira, de fake news. Diante de fake news, você acabou de botar a palavra na minha boca, Josias. Que coisa
agora
feia.
Agora que nós chegamos ao consenso de que a Lava Jato está sendo asfixiada.
Constantino e Josias, por favor, a Thaís precisa falar, ela ainda não
sabe. Sem querer atrapalhar a discussão e deixando a pobre imprensa de lado, eu só queria deixar aqui a minha modesta opinião. Eu acho que o procurador falou o que falou, porque ele acabou de chegar assim, e também porque a outra opção era acabar com a Lava Jato, não tem mais procurador em tempo integral e não tem mais prorrogação de Lava Jato. Então, diante dessa opção, eu entendo que ele ficou animado, né?
E se chegar lá em janeiro e a força-tarefa for prorrogada, aí eu vou pegar o vídeo de volta e mostrar o dia de hoje. Assim como eu posso fazer em relação ao Fique em Casa, a quarentena,
mas está asfixiado ou não está asfixiado?
Todas as bobagens que o Josias diz todo dia aqui.
Você está voltando atrás de novo,
Constantino? Eu não estou voltando atrás, não. Eu estou dizendo que a Lava Jato não vai acabar no dia 1º de janeiro. Você acha que vai?
Você acabou de dizer que estava asfixiada. Eu não sou futurologista, não, Constantino. Nós estamos analisando o momento.
Você não é futurologista? Meu Deus, quanto
incoerente. Mas a gente tinha chegado a um acordo.
Não, não chegamos a acordo nenhum. Eu sou muito diferente de você, Josias. Muito diferente.
Então tá bom. Então a força-tarefa está de vento em popa.
Não, eu não falei isso, meu Deus do céu.
Podemos encerrar?
Coisa incrível.
Podemos?
Coisa incrível.
Podemos.
Perfeito. Então vamos para um rápido intervalo comercial e na volta tem mais 3 em 1 aqui na Pan.
3 em 1.
Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como eu tiro minha ideia da cabeça, boto no papel? Como eu tiro minha ideia do papel e coloco na prática? Essas e muitas outras respostas eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso incrível. 4 módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito.
Eu tinha uma impressão de que ele foi super machudinho, sabe assim? E ele é um cara que parece mais descomplicado. Não sei se ele é bi. Porque ele passou lá, ele e a Jojo passaram a mão nos órgãos do menino. Não entendi nada daquilo, Léo Dias.
Vocês estavam falando de homem hétero que passa a mão na mandioca.
Na mandioca alheia.
Todo homem hétero passa a mão na mandioca de outro homem. E aí eu acordei cedo pra ouvir o Vitor Sarro falar
que é normal homem pegar no bilau do outro. E não é normal. Não é uma coisa nossa. Ainda não peguei. Ainda não peguei.
Quase mudar minha cabeça. Eu tô achando que eu sou heterossexual, cara, agora.
Eu trabalhei 5 anos na Globo e já trabalhei na Record também. Hoje volto à Record. A diferença de trabalhar na Record e na Globo é essa. A Record é menorzinha, então todo mundo sabe seu nome. Você chega lá e fala, bom dia, senhor Vitor, tudo bem? Como o senhor tá? Na Globo é, qual que é a sua matrícula?
Às vezes eu vejo, por exemplo, sei lá, uma artista que ela fala assim, ai, eu engordei, qual o problema? Qual o problema de eu ter engordado? Aí ela faz um textão, fala, o problema é que você, durante 20 anos da tua carreira, você ficou vendendo um corpo perfeito. Então, quando você engorda, automaticamente essas pessoas vão te julgar. É normal, isso daí é a vida. É que nem eu não fazer piada. A vida inteira eu faço piada e de repente falo, nossa, que absurdo ficaram fazendo piada. É isso.
Eu vi lá que o Bat estava andando, aluga voozinho, que custa quase 50 mil reais. Agora diz que é muito mais que isso, que ele vai ter um avião.
O Bat, ele sempre adorou, sempre amou a aviação e tudo que é muito ligado, que é ligado à aviação no mundo. E agora, simplesmente, ele vai comprar seu próprio avião. É isso mesmo, que tem um videozinho do Bat fazendo e dando as boas-vindas aos passageiros.
Nós temos voo hoje estimado em 45 minutos.
E fica tendo esses amigos, tipo esse cara que vai participar aqui agora, que não te dá nem uma bala de presente. Tudo você tem que comprar sozinho. Esse Maurício Meirelles aí.
E olha só, ganha dinheiro a rodo.
A rodo. Nunca me deu nem... Até pra dar um abraço, ele economiza esse homem, esse Maurício Meirelles.
Três em um.
Cinco horas e 51 minutos da tarde, nós estamos aqui ao vivo no 3 em 1 e olha, no início do programa nós perguntamos a vocês, nossos espectadores, ouvintes aqui do programa, qual deveria ser a principal preocupação de Luiz Fux como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vocês enviaram um vídeo para o WhatsApp da Pan, responderam, então chegou a hora, fala excelência!
Olá amigos do 3 em 1, primeira atitude do ministro Fux... A minha maneira de ver é evitar, na medida do possível, decisões monocráticas. Né? Porque o senhor Gilmar Mendes e o Alexandre adoram esse tipo de decisões monocráticas. Ok? Um grande abraço para vocês quatro.
Agora dirigindo, parei o carro aqui para dar minha opinião sobre a pergunta do programa. Né? O nosso ministro Fux, presidente da STF, que assumiu hoje, deve se preocupar em resgatar a imagem do STF, porque esse tribunal, nessa atual formação, é uma vergonha. Eu tenho vergonha desse Supremo que nós temos hoje. Abraço.
Olá, Jovem Pan. Boa tarde. Estamos aqui em família, de Araçatuba, interior de São Paulo. Sobre a pergunta de hoje, o que o STF ou o que o Luiz Fux deve fazer agora presidindo a casa, né? Bem, preservar a nossa Constituição ou obedecer a ela. Agora também o que ele não deve fazer? Legislar. Tem outro poder para isso. Valeu, Jovem Pan. Um abraço.
Ministro Fux, que o senhor tenha êxito em fazer com que o STF cumpra a sua principal finalidade, que não é sair por aí legislando, sem voto, que alguns ministros adoram holofote, que sejam mais discretos, que atuem mais e falem menos e que, na essência, cumpram a Constituição. E já vai estar de bom tamanho, vai ser um excelente ganho para a sociedade. Boa sorte, ministro.
Muito bem, muitíssimo obrigado pela participação de todos aqui no 3 em 1. Bacana ver aquele senhor com a família, muito legal isso. Obrigado mesmo pela audiência aí de todos. Thaís, Constantino e Josias, ainda dá tempo para a gente falar de um assunto bem rápido, não vou nem ler a nota aqui para vocês, só vou dizer para o nosso ouvinte espectador que o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, colocou nas redes sociais um vídeo que ele nega as queimadas na Amazônia. Cada um de vocês vai ter aproximadamente aí uns 40 segundos para fazer seus comentários, vou pedir para vocês serem bem breves. Thaís, por favor.
Mas você não contou a parte mais engraçada, que ele colocou esse vídeo e tinha um mico-leão-dourado aí no meio da floresta amazônica, fazendo o que só o ministro Salles deve saber, porque o mico-leão-dourado não tem na Amazônia, né? Só na Mata Atlântica, e acho que até o Constantino vai achar graça nisso, porque Como disse, aliás, o vice Mourão também compartilhou o negócio. Ele disse que isso é uma guerra de informação e contra-informação, e que estão falando mal da Amazônia. Então, ele apoiou esse vídeo, compartilhou esse vídeo. Mas é nessa guerra de narrativas aí, ou de informação e contra-informação, o governo está perdendo de lavada, né, Paulo?
Muito bem. Rodrigo Constantino, você já imaginou que você iria falar do Mico Leão Dourado num programa?
Não, eu confesso que eu achei mais engraçado quando uma militante ativista do meio ambiente achou que tinha girafa na Amazônia. Mas olha só, o ministro Ricardo Salles deu uma bela invertida, né, no DiCaprio. Ele mostrou que essa turma progressista só quer lacrar. É tudo hipocrisia, é tudo sinalização de virtude, né? Tem lá um projeto, né, de mais de 130 parques para reserva, coça o bolso, o cara é milionário, deixou um rastro de destruição lá na Tailândia quando fez o filme A Praia, né? E agora fica com esse discursinho, redescobriram a Amazônia para quê? Para não falar da pandemia mais ou da Califórnia queimando, que os democratas controlam há décadas, né? É uma coisa realmente tão hipócrita que o povo está cansado de desonesto e hipócrita.
Josias, para fechar o programa.
Olha, ao postar nas redes sociais um vídeo com imagem da Mata Atlântica para defender a lorota, segundo a qual não há queimada na Amazônia, o ministro Ricardo Salles confirmou um velho ensinamento do Tancredo Neves. A esperteza, quando é muita, come o dono, dizia o Tancredo. Além do Salles, também o vice-presidente Hamilton Mourão repostou o mesmo vídeo. Tanto foi mastigado também ele pela esperteza presumida. O mais triste é que o Salles e o Mourão são hoje as duas autoridades que deveriam resolver o problema do desmatamento das queimadas. Aí essa dupla vai às redes sociais para difundir vídeo mentiroso. Talvez eles consigam confundir um pedaço da opinião pública com esse tipo de lorota, de que não há problema nenhum, que está tudo em ordem, mas micos não modificam os fatos. E o grande problema é que o tema do meio ambiente hoje é mais complexo do que a migração de mico da Mata Atlântica para a Amazônia. É um assunto econômico. E nos últimos meses acumularam-se os sinais de que o Brasil pode sofrer prejuízo. E não vai ser reproduzindo micos na internet que esses prejuízos vão ser evitados.
Ponto final nessa edição do 3 em 1. Muito obrigado, Thaís Uema. Até amanhã.
Tchau, até amanhã, Paulo. Tchau para todos. Tchau, audiência.
Tchau, Constantino.
Valeu, boa noite para todo mundo.
Tchau, Josias.
Tchau, boa noite. Constantino parece que gostou do mico. Terminou o programa rindo.
Não posso nem dizer do que.
Então tá bom.
Tchau, senhores. Tchau, senhor. Vocês veem, né, minha gente? Estamos aqui no 3-1 firme e forte, né, Thaís Uyama? Esse Constantino, esse Josias. Vou contar uma coisa pra vocês. Gente, muitíssimo obrigado pela audiência, pela participação de vocês aqui no programa. Tchau, até amanhã, 5 horas da tarde. 3-1 aqui na Pan.